Olá, a gente está então no Daf Tzadik Amud Beit, na última linha. Aí estava dizendo, sei lá, Marakeuna, a gente estudou na Mishnah que aquela mulher que o marido viajou, e aí vem uns testemunhas falando que ele falece, que o marido faleceu, ela acaba casando com um segundo homem, e aí aparece o primeiro marido, como a gente viu, ela se divorcia dos dois, e ela tem uma série de leis e castigos, como a gente falou, que recaem sobre ela. Então, diz a Mishnah, que se ela era uma Bat Israel, uma menina do Israel, ela não pode mais casar com um Kohen, porque uma vez que ela teve relação com outro homem, enquanto ela estava casada, ela já não pode mais casar com um Kohen, porque ela se torna uma Zunah, ela já não pode mais casar com um Kohen. Pergunta a Marapshita. É óbvio, porque a Mishnah precisa dizer isso. Realmente, diz Agmará, essa lei é óbvia. Mas nós citamos isso porque nós queríamos citar que também, assim como uma Bat Israel, uma Israel não pode casar com um Kohen, assim também uma Levi, uma menina que era filha de um Levi, ela não pode mais comer Maaser. Uma vez que ela teve relação com outro homem, ela se tornou uma Zona. Mat Levi, mina Maaser, mi, mifra, besnut? Será que realmente a lei é como diz a nossa Mishnah? Que uma Levi, ela não pode mais comer Maaser, uma vez que ela esteve numa situação dessa, a Tânia, a gente viu uma braita que diz, a braita diz claramente que uma Leviá, que acaba tendo uma relação proibida, ela pode continuar comendo Maaser. Rav Sheshet, Knasa. Responde Rav Sheshet, realmente, a lei, pela lei, ela não precisa, ela pode comer Maaser. Porém, já que na nossa Mishnah, a gente, como a gente disse, os sábios dão para ela um monte de multas, se o marido acaba chegando, por isso, nesse caso, a gente fala que ela não pode comer Maaser. Continua a Mishnah dizendo, Bat Kohen na Trumah. Se ela era filha de um Kohen, e ela podia comer Trumah, uma vez que ela esteve nessa situação, ela já não pode mais comer Trumah. Diz a Gemara, afilo betrumah de Rabaná. Mesmo uma Trumah que ela só é considerada Trumah pelos sábios e não, só, não pela Torá, somente uma Trumah de Rabaná, também isso ela não pode comer. Continua a Mishnah. Ve'en yorshav shel ze, ve'yorshav shel ze, yorshin k'tuvata. Os sábios castigam a mulher e dizem que tanto os filhos que ela tem do primeiro marido ou os filhos que ela talvez teve do segundo marido, os dois não herdam a k'tuvá, caso ela falece, eles não vão herdar a k'tuvá dela. Pergunta a k'tuvá a maya vista. A gente falou que ela perde o direito de receber a k'tuvá. É óbvio, então, que os filhos não herdam isso. Amarafapa k'tuvá t'manin dichri. Explica a fapa, tudo bem, mas a gente sabe que, geralmente, os sábios instituíram que uma mulher que falece, mesmo se ela faleceu, enquanto o marido estava vivo, os filhos que ela teve desse homem, eles vão receber a quantia da k'tuvá. Isso geralmente. Então, nesse caso, diz a Mishnah que os filhos não herdam. Pshita, ela fala, mas é lógico que eles não vão herdar. Como a gente disse? A gente disse que ela perdeu a k'tuvá. É óbvio também que eles não vão herdar esse direito dela. Responde a Gemara, mas tem uma lei de avita isura cansura banan. Eu poderia dizer que tudo bem, ela, já que ela transgrediu e os sábios castigam ela, ela perdeu o direito de receber essa quantia, de receber a k'tuvá do marido. Mas ela fez a proibição, mas os filhos que não fizeram nada de errado, pode dizer que eles não perderam o direito de herdar a k'tuvá caso ela faleça. Por isso vem a Mishnah nos dizer que mesmo que tanto ela quanto os filhos perdem o direito de receber a k'tuvá. Continua a Mishnah. Tanto se um dos maridos falecem, tanto o primeiro quanto o segundo, então ela tem que fazer a mitzvah de Ibum, de casar com o irmão do falecido, do marido falecido, com o irmão que restou em vida. Então diz a Mishnah que ela não pode fazer Ibum, ela só pode fazer Haritza. Como a gente aprendeu nos primeiros capítulos, que é aquele processo de tirar o sapato, e aí ela está liberada de casar com o irmão do falecido. Então diz a Mishnah que ela só pode fazer haritza e não ibum. Explica a Gemara. Echav shel lishon choletz midoraita. Na verdade, ela estava casada com o primeiro homem. Como a gente disse, uma mulher que está casada, o casamento com um segundo homem, ele não é válido. Porque, na verdade, o marido está vivo. Ela não sabia, mas o marido está vivo. Então, na verdade, ela está casada somente com o primeiro. Com o segundo, ela não está de verdade casada. Então, fala Gemará, se o primeiro falece, então, a lei da Torá diz que ela deve fazer halitzá com o irmão dele. Velo b'yamam d'rabanan. E pela Torá, ela pode também fazer ibum com o irmão. Somente, é uma lei de Rabanan que ela não pode fazer ibum com o irmão, porque já que ela é proibida para o marido, ela também é proibida para o irmão. E ela somente faz, ela não pode fazer ibum com o irmão, somente faz halitzá. Então a lei que ela faz halitzá é uma lei da Torá. E a lei que ela deixa de fazer ibum é uma lei de Rabanan. Echav, shel sheni, choletz de Rabanan. Porém, a lei que ela, com relação ao segundo marido, que ela faz halitzá, é somente uma instrução dos sábios. Porque pela Torá, ela nem está casada com ele. Ela não precisa fazer halitzá. Os sábios vêm e instituem que ela precisa fazer halitzá com o segundo marido, com o irmão do segundo marido. Ela não faz ibum, porque ela é proibida de casar com o irmão do marido, uma vez que pela Torá não tem mitzvah de fazer ibum. Então, ibum com o segundo marido, é lógico que ela não vai fazer. Ela faz halitzá, midrabanan. Vem, os sábios instituíram que ela faz halitzá com o segundo marido, mesmo que de verdade ela não estava casada. Agora é o seguinte, depois que a gente viu na Mishnah a todas as leis que recaem sobre a mulher, a gente viu três rabinos que eles têm uma opinião diferente. Eles discutem com três das leis que foram citadas na Mishnah. O primeiro é Rabbi Yossi, que ele diz que a mulher merece receber a Ketuvá. A primeira opinião da Mishnah disse que ela perde o direito de receber a Ketuvá. Mesmo que se ela divorcia dos maridos, ela se divorcia dos maridos, ela não recebe a quantia que geralmente uma mulher recebe quando se divorcia. Então Rebbe Yossi diz que ela sim recebe do primeiro marido. O segundo é Rebbe Eliezer, Rebbe Lazar, que ele diz que se ela encontra uma certa coisa ou um certo lucro que ela tem, isso vai para o marido. A primeira opinião disse que isso vai para ela mesma. Vem Rebbe Eliezer e discute que isso vai para o marido. E a terceira opinião é Rebbe Shimon, que ele diz que ela é permitida de fazer ibum e casar com o irmão do primeiro marido. Então são três leis. A primeira lei, Rebbe Yossi discute com a lei da Ketuvá. A primeira ideia diz que ele não recebe a Ketuvá, Rebbe Yossi diz que recebe. A segunda lei, se ela encontra ou lucra alguma coisa, a primeira opinião diz que isso vai para ela mesma e Rebbe Lazar diz que isso vai para o marido. E Rebbe Shimon diz, com relação a halitzá, a primeira opinião diz que ela só pode fazer halitzá com o irmão do marido falecido. E Rebbe Shimon diz que ela pode também fazer ibum. Agora diz a Gemara. Ama Ravuna, diz Ravuna, batrai modo lekamai. A terceira opinião, o Rebbe Shimon, ele concorda, não só o que ele disse, não, ele não concorda não só com o que ele está falando, mas também ele concorda com a opinião anterior, com a opinião de Rebbe Lazar, com relação a se ela encontra ou se ela é um certo lucro. E os dois últimos, eles concordam com a opinião do primeiro. Kamai lomodo lebatrai. Mas o primeiro não concorda com o segundo. O primeiro não concorda com o segundo e os dois não concordam com o terceiro. E agora ele vai explicar qual que é a lógica disso que ele falou. Reb Shimon, modelei Reb Lezer. O Reb Shimon, a terceira opinião, que falou com relação ao ibum, ele concorda com o que disse Reb Lezer, com relação ao lucro da mulher que vai para o marido. Demabi adeikari sur lo carnis, koshkel metziata, masseade ademamono. Se com relação a casar com o irmão do marido, que é uma proibição, que é a proibição do casamento, é uma proibição básica do casamento, que ela não pode casar com o marido ou com o irmão do marido, se ela esteve com outro homem. Mesmo assim, o Reb Shimon diz que isso é permitido, é lógico que uma questão monetária dos lucros da mulher, ele também concorda que isso vai para o marido. Reb Lezer, no modo de Reb Shimon, porém, a segunda opinião, o Reb Lezer não concorda com o Reb Shimon, o terceiro. Por quê? Porque somente uma questão monetária, ele disse que isso vai para o marido. Mas uma questão da proibição de ter relação com o irmão do falecido, isso ele proíbe. Betarvai, o modo de Reb Yossi. Esses dois últimos concordam com o que disse Reb Yossi, a primeira opinião. Por quê? Koshkin Kituvada, ele mexe no meio. Se eles, essas duas opiniões, duas últimas, falaram com relação aos lucros dela ou com o imbum dela, que são coisas que vão causar dela ficar ligada com o marido, mesmo assim eles falam que ela, isso vai, os lucros, por exemplo, vão pro marido, é lógico que com relação a Kituvá, que é uma quantia que ela recebe, e aí ela se desfaz do marido, uma vez que ela recebe a Kituvá, então é lógico que eles concordam, porque ela vai receber a Kituvá e ela vai se desfazer dele. Vrebiossi lo moduleu, mas o Vrebiossi, a primeira opinião, não concorda com o que eles disseram. Por quê? Kituvá, delimite que ela meio fala com o Drocanes, aval, hane, diatra, tutei, canes. Porque somente a Kituvá, que é uma quantia que ela recebe, e aí ela se divorcia. Então por isso que ele permitiu dela receber a Kituvá. Mas, por exemplo, os lucros indo para o marido, isso pode ser que vai causar dela ficar ligada com o marido e não se divorciar. Por isso o Rebiossi não concorda com a segunda e a terceira opinião. Rebiochan Amaro, Rebiochan, ele fala exatamente ao contrário. Kamai Modre Batrai, a primeira opinião concorda com a segunda e esses dois concordam com a terceira. Batrai lo Modre Kamai, mas os últimos, o último concorda com o segundo e esses dois não concordam com o primeiro. Exatamente ao contrário. E agora ele vai explicar a lógica dele por trás do que ele falou. Rebiossi, Rebiossi, que disse com relação a Kituvá, que ela recebe a Kituvá, ele concorda com o que disse Rebiossi, porque Kituvá vem dele da locais, de colos que ele metia, mas se ela dele da dele. Porque se Kituvá, que ela está recebendo dele, então isso vai causar que ela vai ficar ligada para ele, a gente não tá, ela está lucrando, ela está recebendo dele. Mesmo assim, ele deixa ela receber a Kituvá. É lógico que ele também concorda que os lucros dela vão para o marido. Porque aqui ela não está lucrando, ela está perdendo. Então ela está se dando mal. Então, como a gente sabe, os sábios querem que ela vai se dar mal dessa história, para ela ter certeza do que ela está fazendo, antes de casar. Então, o Rebiossi, lógico, concorda com o Rebelazar. Rebelazar, Lomodele, mas o Rebelazar, a segunda opinião, não concorda com a primeira. Porque me tratava uma seadeia rude e milidade de dei locanes. Olha que tovada, me dei de dar canes. Porque somente os lucros vão para o marido, porque ela não está lucrando. Mas ela receber que tu vá, que ela está lucrando, isso ele não concorda. Vetarvai o modo de Reb Shimon. E os dois primeiros concordam com a opinião de Reb Shimon, que pode fazer ibum, pode casar com um irmão do marido que falece. Porque mahan de mechaim locanes e ibiad lachar mitar locolchiken. Porque se eles permitiram a mulher receber Kituvá, ou dela estar ligada com os lucros com o marido, mesmo que os dois estão vivos, então eles podem continuar ligados, podem acabar não se divorciando, mesmo assim eles não multaram, não castigaram a mulher nesses casos, é lógico que com relação ao Ibum, que é depois que o marido já faleceu, que tem menos perigo que ela vai ficar ligada com ele, é lógico que eles concordam com o Rebiós, com o Reb Shimon. Reb Shimon lo modelehu. Porém, Reb Shimon, a terceira opinião, não concorda com o que eles disseram. Porque Bialdra Harmita Lokanis, Avara de Mechaim Kamis. Porque somente Ibum, que é depois que o marido faleceu, ele concorda que ela pode fazer Ibum, porque ela não vai ficar ligada mais com o marido. Porque ela não está mais ligada com o primeiro marido. Mas, com relação ao Akhtuvá e os lucros dela, que eles estão vivos, nesse caso ele não concorda e ela perde esses direitos. Vamos continuar a analisar a nossa Mishnah. A gente viu na nossa Mishnah que existem duas situações. Caso que a mulher casa através de uma testemunha, e aí ela não pode voltar para o primeiro marido. A gente viu na Mishnah que se ela casou com duas testemunhas, ela pode voltar para o primeiro marido. Amaravuna diz Ravuna, Amaravuna, assim que fica a lei. Amale Rav Nachman, pergunta Rav Nachman, Garva Grumen Amalach, por que você está falando uma coisa que não é certa? Isso vira Lach Kereb Shimon, Eimalachá Kereb Shimon, Deshmater Kereb Shimon. Somente a opinião de Reb Shimon é que caso ela casou através de duas testemunhas, ela pode voltar para o primeiro marido. Mas a opinião de Hachamim, que discutem com Reb Shimon, é que mesmo nesse caso, ela não pode voltar a casar com o primeiro marido. Vechi teima yamin alaha kereb shimon mashma afilo bekamaita im alaha kereb shimon beachrona kashi. Ou seja, ele está perguntando por que então você disse que assim que fica a lei, como se fosse que todo mundo concorda com isso. Isso não é verdade. A opinião de Reb Shimon é assim. E se você quer dizer que a lei é como Reb Shimon, diga que a lei fica como Reb Shimon. Não diga de um modo que a gente pode achar que todo mundo concorda com isso. E se você está achando que, se você falar que a lei fica como Reb Shimon, eu vou me equivocar e achar que a lei fica como Reb Shimon também com o que, que ele disse com relação ao Ibum, como a gente falou, então diga que a lei fica como Reb Shimon no segundo caso, com relação às leis, se ela pode voltar a casar ou não. Porque você diz, então, de um modo, como se fosse que todos concordam. Amar Rav Sheshet, diz Rav Sheshet. Rav Sheshet vem discutir. Amina, que naim vexach ivrav, amra le ashmaita, alacha mecha le pligei, maiavra le meivad minas ansa. Ou seja, todos concordam, também Chachamim e também Reb Shimon, que ela, se ela casou através de duas testemunhas, ela pode voltar a casar com o primeiro. Eles não discutem isso. Por quê? Olha, é lógico. Ela casou através de duas testemunhas, que falaram que o marido faleceu. Ela não tinha o que fazer. Dois testemunhas é um bom testemunho, segundo a lei. E ela não tinha o que fazer. Então, o que você quer dela? É como se fosse que ela não tinha o que fazer. Então, é lógico que ela pode voltar a casar com o primeiro marido. Veot? E mais do que isso, eu vou trazer uma braita para provar que os Chachamim concordam com a opinião de Reb Shimon. Tanya, diz a braita, kol aleot shebat Torah ein tzrichot imenu get, chutz meeshet ish, senechet al pi beit din. Diz a braita que todas as proibições matrimoniais da Torá, a mulher e o homem que transgrediram não precisam receber um divórcio oficial, menos uma mulher que casou através de uma testemunha da nossa Mishnah. A gente vê aqui que somente uma mulher que casou através de uma testemunha que precisa de um divórcio, mas casou através de duas testemunhas, ela não precisa de um divórcio e ela pode voltar para o primeiro marido. E essa braita vai conforme a opinião de Chachamim, diz Rav Sheshet. Porque o Reb Shimon, ele diz que mesmo com uma testemunha ela não precisa receber o get. Veatane, como a gente vê numa braita, Reb Shimon Omer, que Reb Shimon diz, Asubedin beratane que zdonish baisha, alpiredin, que esgeratish baisha, e dividi barabaiget. Diz Reb Shimon, que uma mulher que casou através de uma testemunha, como se fosse que a lei é semelhante a uma mulher que prostituiu propositalmente, e aí ela está proibida para o marido, e através de duas testemunhas, é como se fosse uma mulher que fez isso sem querer, e ela é permitida de voltar para o marido. Mas nesses dois casos, nós sabemos que ela não precisa receber um get. A gente vê que a opinião de Reb Shimon é que nos dois casos ela não precisa receber o get. Logo, a primeira braita, ela é lavrabanani. A primeira braita que diz que no caso de uma testemunha ela precisa receber o get e duas testemunhas não precisa receber get, é a opinião de Rabanani, de Chachamim. A gente vê que mesmo que o Chachamim dizem que caso ela casou através de duas testemunhas, ela não precisa receber o get. Fala Gmará, não. Leu lá Reb Shimon. As duas braitas vão conforme a opinião de Reb Shimon. Também Reb Shimon concorda que se ela casou através de uma testemunha, ela precisa receber o get. Betari Tzachi, a gente vai explicar a segunda braita do seguinte modo. Reb Shimon omer asubedin beratan ki kavanatish baisha o baia get, al piedim kishlo kavanatish baisha o baia get. A segunda braita está dizendo somente que com uma testemunha é como se fosse que eles estão casados e precisa de get. Com duas testemunhas é como se fosse que não estão casados e não precisa de get. Mas não quer dizer que Reb Shimon falou que nenhum dos dois casos precisa get. E a primeira baita vai conforme Reb Shimon, mas Chachamim, eles sustentam, diz Agmará, que nos dois casos ela precisa receber o get. Rav Ashi, uma segunda explicação para essa pergunta é o seguinte: Lilian Issura Ketanya, a segunda braita vai conforme a opinião de Reb Shimon com relação à proibição. Vech Kamara, Subeidin Boratan Kesdonish Beisha, Umitazra al-Bala, Alpiedin Kishgatish Beisha, Vromitazra al-Bala. A braita só está falando que, que com uma testemunha ela está proibida de voltar. Com duas testemunhas ela está permitida de voltar, segundo a opinião de Reb Shimon. Mas a opinião dos sábios é que nos dois casos ela precisa receber um get. Ravina Marlan Korban Katani. Ravina diz uma terceira explicação que a braita está falando com relação a Korban. Asu beidim beratan kezdanas beishavelo mita Korban. Alpiedim kezgatas beishavelo Korban roba Korban. A braita só está dizendo com relação ao Korban, que através de uma testemunha ela precisa trazer Korban, um sacrifício, e com duas testemunhas não precisa trazer sacrifício. Porém, isso vai conforme a opinião de Reb Shimon, que ela não precisa receber, através de uma testemunha ela precisa receber get, e duas testemunhas não recebe get. Mas a opinião de Chachamim é que nos dois casos ela precisa receber get do marido. Vei Baitema, uma quarta explicação é Hakamai trabalhar na primeira braita também vai conforme a opinião de Hakamim. Betaritzahi, o que a braita disse, que somente uma mulher que casou através de uma testemunha precisa de get, e aprendemos daqui que com duas testemunhas não precisa de get, temos que recapitular a braita do seguinte modo: Chutz meshetish veseniset al pi beidin. Tanto com uma testemunha quanto com duas testemunhas, temos que dizer que é escrito na braita que precisam receber o get. Essa é a opinião de Hakamim. Tudo bem. Agora a gente viu que o Rav Sheshet disse que a lógica diz que a mulher não precisa receber o get do marido, porque ela não tinha o que fazer. Ela pode voltar para ele, porque ela não tem o que fazer. Ela vieram duas testemunhas e falaram que o marido faleceu. Ela acreditou, ela fez a coisa certa. Então, por isso, não é certo a gente falar que ela é proibida de voltar para o primeiro marido. A Gemara agora vai debater, será que essa lógica está certa ou não? Será que essa lógica está certa ou não? A gente vê numa Mishnah que diz que a gente sabe que no documento do divórcio, no get, tem que escrever a data, o ano exato, o lugar exato. Então, o escriba que escreveu esse get, esse documento, ele errou. Escreveu a data errada, o ano errado, o lugar errado. E a mulher vai e usou esse get, esse documento, para se divorciar. Se divorciou do seu marido e casou com outro. Depois a gente descobriu que o documento estava errado. Então, logo, o divórcio do primeiro não valeu. Ela tem que se divorciar dos dois e ela recebe sobre si todos os castigos que recaíram sobre a mulher da nossa Mishnah. Recaem também sobre essa mulher que se divorciou com esse get que estava problemático. A gente vê aqui que poderíamos dizer o que ela vai fazer. Ela não sabia que o cara escreveu errado. Mesmo assim, a gente castiga ela. Vemos que essa lógica não está certa. Fala, mas vale, ele acredita. Não, ela poderia mostrar o documento, o get, para um sábio e perguntar se ele está certo. E o sábio ia ver que está errado. Então ela não fez isso. Então não é que ela estava completamente de mãos amarradas. Ela tinha o que fazer. Por isso ela recebe esses castigos, essas leis. Amrav Shimon bar Ash, mais uma prova. Tashma, hakones et yevamto. Barchatzer atav neset. Como a gente sabe, um marido que morre sem filhos, a esposa tem que casar com o irmão dele. Agora ele tinha duas esposas. Então, uma delas casa com o irmão. E aí a segunda esposa pode casar com quem ela quiser. Porém, então isso que aconteceu. Porém, depois de um tempo a gente descobre que a primeira esposa que casou com o irmão, ela era uma mulher que tinha um metabolismo problemático e ela era estéril. Então, na verdade, o ibum não valeu. Logo, a segunda esposa, ela não poderia ter casada com outro marido. Então, ela tem que se divorciar dos dois homens. Ela recebe todas as leis que a gente tem na nossa Mishnah, todos os castigos. Pergunta a Mara aqui também. A lógica diz que ela não tinha o que fazer. Ela não sabia que a mulher era estéril. Ela não tinha o que fazer. Mesmo assim, a gente vê que a gente castiga ela. E vai ele fala que não, ela poderia esperar um certo tempo para ter certeza que a mulher que casou ela não é estéril, para verificar isso. E aí ela vai casar. Ela casou rápido demais e por isso que ela recebe esses castigos. Amara vai diz a Bai, mais uma prova. Tashma, como vimos no começo da Masechet, se tem a mulher ela é próxima, ela é alayot, ela não faz ibum. E aí, a outra esposa vai e casa com um outro homem. Só que daí a gente descobre que elas eram estéreis, e aí então ela precisava fazer ibum. Ela se divorcia dos dois homens porque ela tinha que ter feito ibum. E o Rimeiro vai e recebe todos os castigos que tem na nossa Mishnah. De novamente, podemos perguntar o que ela tinha que fazer. Ela não tinha que fazer. E vai dar um a mesma resposta. Ela poderia esperar para verificar que a mulher não era estéril, para ter certeza que ela poderia casar. Amarava, pergunta Rava, mais uma prova. Tashma, diz a Braita, Katav, Sofer, Getla, Ishu, Shovar, Leisha. Quando um homem e uma mulher vão se separar, então o homem tem que pagar a Ktuvá, a quantia que tem que pagar a mulher quando ela se divorcia. Então o escriba, ele escreve o Get, o documento do divórcio e dá para o homem, para ele dá para a mulher. E escreve um recibo e dá na mão da mulher. E aí, quando ele pagar, ela dá para ele o recibo. Porém, então ele escreveu o divórcio, ele escreveu o Shovar Laishá, escreveu o recibo. Veta'a! Porém, ele se confundiu. Venatan Get Laishá, Shovar Laishá, ele se confundiu. Em vez de dar o Get para o homem e o recibo para a mulher, para um entregar para o outro, ele fez o contrário. Venatanu Zereze Vezereze, e um deu para o outro. Uriacharzman, e depois de um tempo, e depois que eles se divorciaram, e a mulher já casou com outro, de repente, o marido viu que o get está na mão dele. O que ele deu para a mulher era um outro papel, era um recibo. O get foi ela que deu para ele. Então ela não está divorciada. E agora ela está casada com outro homem. Ela se divorcia dos dois e ela recebe todos os castigos da nossa Mishnah. Novamente, o que ela tinha que fazer, ela não sabia. E vai na creguita. Mas não, ela poderia, antes de dar o papel, e ele, antes de dar o papel para a mulher, eles tinham que ler o que eles estão dando um ao outro. Ela deu sem ver, por isso ela recebe esses castigos. Mas no caso que ela não tem o que fazer, não é certo castigar ela. Amaravashi. Diz Ravashi mais uma prova. Tashma. Diz a Braita Shinashmo, Shma, Shemerov, Shemerat, Tsemizemize. Se o escriba errou nos nomes, ou nos nomes das cidades, na hora de escrever o get. E aí o get estava inválido e ela se divorciou e casou com outro. Ela precisa se divorciar dos dois homens. Ela recebe todos os castigos da nossa Mishnah. Novamente, vai nem pergunta a Mará o que ela poderia fazer. Vai lá, acredita. Respondeu a Mará novamente. Antes de receber o get, quando ela recebe o get, ela tinha que ler para ver que estava tudo certo, os nomes e o nome da cidade. A Maravina diz Ravina, Tashma, mais uma prova. Knasa Beget Kereach. Se ela se divorciou com um get que estava costurado de um modo inválido, ela precisa se separar do seu marido, do segundo marido, se ela casou, e ela recebe todos os castigos da Mishnah. Novamente, o que ela tinha que fazer? Respondeu, vai na Gita. De novo, ela tinha que ler e ver que estava tudo certo e não tinha nenhum problema no get. Rafapa, conta a Armará, o Rafapa savar lemeivad uvda bemayavar lemeivad. Ele queria, então, usar esse raciocínio de uma mulher que não tinha o que fazer, ou de uma pessoa que não tinha nada que fazer, que nesse caso a gente não castiga a pessoa. Num certo caso que ele tinha, ele falou que esse raciocínio está certo, então. Uma pessoa que não tem o que fazer, a gente não castiga ele. Amar Ravuna Breida, Yoshua, Rafapa, Natana Kon Hari Matita, perguntou um outro sábio, como é que você vai fazer isso? A gente viu aqui uma série de perguntas para esse raciocínio. Amar Lei, Velav, Shanino, ele falou, mas a gente respondeu que todos esses casos ela fez uma coisa de errado. A gente respondeu. Amalei, Vashinui, Lei, que eu falei, irmão, digo outro, tudo bem. A gente respondeu, mas a gente não tem certeza que a resposta está certa. Por isso, ninguém disse que isso está certo. E por isso, não deve-se usar esse raciocínio de fato que uma pessoa que não tinha o que fazer não merece ser castigada. Vamos voltar à nossa Mishnah. Amaravashi, diz Ravashi, o Lekala Loheishina. Se a mulher que o marido viajou casou com o segundo marido e de repente tem um zum zum zum, estão falando por aí que o primeiro marido está vivo, mas ele não chegou, não tem testemunhas que o marido está vivo, ele também não está aqui, é só estão falando que o marido está vivo. E nesse caso ela não precisa se divorciar do marido, porque só estão falando, não está provado que o primeiro marido ainda está vivo. Analisa a Mara, ai cara, do que está falando? E aí, Macara de Batalha de Suim, se você está falando que começaram a falar essas notícias depois que ela já casou com o segundo, Hamra Ravashi Kadazimra, o Ravashi já falou isso, é uma lei sabida. E Hamra Ravashi, como diz o Ravashi, Kol Kara de Batalha de Suim, Lokaishinan, depois que a mulher casou e começam a falar de que o primeiro marido está vivo, a gente não dá bola para essas coisas depois que ela já está casada. Sendo assim, é lógico que se depois que ela casou começam a falar que o primeiro marido está vivo, a gente não dá bola. Fala, mas não, realmente começaram a falar que o marido está vivo depois que ela casou. Porém, mal detém mal veata ele beidina vexalinam que cala damei de caminissuim damei vetitza e camashmanam. Já que essa mulher, para ela poder casar com o segundo homem, ela teve que ir para o beidin e receber uma autorização especial e só daí ela casou. Então já falaram sobre esse assunto, será que o primeiro marido está vivo ou não? Já que esse assunto já foi falado, então nesse caso eu poderia achar que se depois começaram a falar que o marido está vivo, é como se fosse que é o assunto que a gente já falou disso antes dela casar. E uma lei, e quando estão falando que o marido está vivo antes de casar, nesse caso ela não pode casar. Por isso eu poderia achar que mesmo que estão falando depois, já que ela teve que ir para o Bedin antes, é como se fosse que falaram antes, e ela precisa se divorciar do homem, por isso veio o Rav Ashi nos ensinar que depois que ela casou e começaram a falar que o primeiro marido está vivo, enquanto a gente não tem certeza que ele está vivo, ela pode continuar casada com o segundo. Call it true. Até logo.